É Fato, com Ronaldo Neso.
Ei, escuta o Ronaldo. Você conhece alguma pessoa importante? Pergunta boba do Ronaldo, né? Eu acho que todos nós conhecemos pessoas que possuem um status que as colocam numa espécie de patamar superior às outras pessoas. O mundo funciona por hierarquias e, por mais que a gente questione esses graus de importância, elas fazem parte do nosso dia a dia. Essas hierarquias fazem parte do nosso dia a dia. Em todos os espaços, inclusive nas igrejas, as pessoas são tratadas pelo valor que supostamente possuem. E esse valor é dado pelo tamanho da conta bancária, pela profissão, pelo cargo, pela fama e, mais recentemente, pelo número de seguidores nas redes sociais. Parece que existe algo em nós que nos atrai para as pessoas importantes e nos faz querer ser importantes. Muitas das nossas lutas estão relacionadas a essa busca por sermos importantes. A gente não quer ser mais um na multidão. Na empresa, não basta ser um excelente vendedor, tem que ser o vendedor que influencia as decisões do chefe, aquele que é consultado pelo patrão. Na sala de aula, não basta ser um bom aluno, é preciso ser popular, é preciso ser aquele que vive cercado por amigos. Na igreja, não basta ser um fiel cristão, é preciso ter um cargo de comando, ser voz ativa no ministério. Curiosamente, algumas pessoas que dizem não se importar com nada disso fazem desse argumento uma espécie de propaganda pessoal para se colocarem como diferentes. Isso acontece porque, no fundo, quase todo mundo quer ser notado, nem que seja por ser o desapegado. E sabe de uma coisa? Entre os discípulos de Jesus também tinha gente querendo ser mais importante, querendo ser o maior. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 33 ao 35, nós temos o seguinte relato. Depois que chegaram a Cafarnaum e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou a seus discípulos sobre o que vocês discutiam no caminho. Eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Gente, eram 12 homens, só 12. E ali estavam eles tentando saber quem era o mais importante, quem era o maior. Quando confrontados por Jesus, eles não responderam. Eles sabiam que Jesus não aprovava a atitude deles. E isso é bem interessante. Da mesma forma que a gente busca ser o maior e somos atraídos pelas pessoas tidas como mais importantes, algo em nós avisa que essa atitude é pequena. Os discípulos poderiam ter dito: Senhor, a gente estava tentando entender quem de nós é o maior, mas eles não fizeram isso. Eles ficaram envergonhados diante de Cristo. Sabiam que não era legal. Jesus, que conhece o coração, se sentou, chamou os 12 e disse: quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Está lá no verso 35. Gente, que mandamento e que mandamento difícil! É fácil para a gente repetir esse verso. Difícil é vivê-lo. Eu sou confrontado por essa orientação de Jesus. É claro que eu quero ser importante, eu quero ser conhecido, quero ser reconhecido pelo meu trabalho, pelas minhas ideias. Eu quero que as pessoas gostem de mim e gostem do que eu faço. Quero me destacar. Eu adoraria ter 1 milhão de seguidoras lá no Instagram, no YouTube. E deixa eu te dizer uma coisa, não tem problema ter milhares ou milhões de pessoas aplaudindo o trabalho da gente. Não tem problema ser uma celebridade, ter uma profissão glamurosa. Tem não. O problema está no que nos motiva a querer tudo isso. Quando eu quero ser importante e ser reconhecido, por que eu quero? Os discípulos discutiam porque eles queriam a glória. Eles queriam o status de ser o maior. E nós? O que queremos? Sabe, uma maneira de avaliar a nossa motivação é justamente observando se ficamos felizes com as conquistas alheias. Por exemplo, eu me incomodo quando alguém tem mais seguidores ou curtidas do que eu na internet. Eu me incomodo quando outro colunista da Novo Tempo é mais popular do que eu. Ei, você fica feliz quando o irmão da igreja recebe o cargo que você gostaria de ocupar? Você se sente bem quando um colega de trabalho é sempre consultado pelo chefe? Você tem prazer de auxiliar esse colega e ajudá-lo a brilhar ainda mais? Observar se nos alegramos com as vitórias dos outros é um importante indicador se temos um coração humilde. Eu tenho a impressão que quando Jesus disse, quem quiser o seu primeiro, que se torne o último e seja servo de todos, Jesus não quis dizer que só seria importante no reino dos céus aquele que é ignorado por todos, aquele que nunca brilha. Não. Eu tenho a impressão que quando Jesus disse, quem quiser ser o primeiro que se torne o último e seja servo de todos, ele falou de uma atitude em relação às pessoas. Atitude. Semelhante a Jesus que deixou a glória dele para servir, Jesus espera que as pessoas tenham um coração servidor, que sejam desapegadas do dinheiro, do cargo, da profissão, da fama, que sejam pessoas que não se importam com a glória terrena, que sejam pessoas que se importam com pessoas, pessoas que se importam com pessoas. Devemos entender que no palco da vida, algumas pessoas podem até se destacar mais do que outras, mas aos olhos dos céus, só temos valor quando temos um coração de servidor. Pegou a ideia? Tô te esperando lá no Instagram. Eu sou Ronaldo Neso, @Ronaldo Neso, @Ronaldo Neso, lá no Instagram. Abraços do Ronaldo, a gente se fala.